Senhora presidente, senadora Vanessa Graziottin, é uma felicidade falar nesse momento da sessão em que Vossa Excelência preside como uma senadora do Amazonas sobre um tema que acho importante para a nossa região, mas de resto, sobretudo, aliás, para todas as chamadas cidades gêmeas das nossas fronteiras que vão desde o norte ao sul do Brasil. Trata-se, senadora Vanessa, de um projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, deputado Marco Maia, que lá foi apresentado sob o número 11, PDC número 11, que cuida de quê? Da autorização para funcionamento nas chamadas cidades gêmeas de fronteiras de free shops, ou, falando no português, lojas francas, quer dizer, em que a pessoa possa, de fato, estando morando ali na fronteira, poder comprar com impostos baixos ou sem impostos produtos do país de origem. Veja bem, o mais inacreditável é que nós estamos propondo isso quando do outro lado, quer dizer, na fronteira dos diversos países que fazem fronteira conosco, desde lá do Oiapoque em Roraima, mas do Oiapoque no Amapá, Santa Helena e Bonfim, lá de Pacaraima e Bonfim, lá em Roraima, e descendo até o Chuí, lá no Rio Grande do Sul, são 28 cidades apenas, senadora Vanessa, que vão ser beneficiadas, mas apenas porque são as cidades gêmeas. E são cidades que, inacreditavelmente, vou citar o exemplo do meu estado, em Pacaraima, nós pagamos todos os impostos. Do outro lado da fronteira, em Santa Helena, não há pagamento de imposto nenhum. E então, o que se compra no Brasil por um preço, do outro lado, na Venezuela, é, às vezes, um quinto do valor que se cobra em Roraima. E deve ser a mesma coisa lá em Tabatinga, deve ser a mesma coisa lá nas cidades do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, Uruguaiana, Rivera e tantos outros. Então, na verdade, o que está se colocando aqui é atualizar a uma realidade dessas pessoas, dessas populações que já vivem com dificuldades na fronteira terrestre desse país, que é abandonada sob todos os aspectos. Não há um cuidado, uma vigilância permanente, tanto no que tange à questão das Forças Armadas, porque não há pessoal e equipamento necessário, nem unidades militares necessárias. Não existe, com relação à Polícia Federal e Rodoviária Federal, a mesma coisa, não tem pessoal nem equipamentos. E aí, no que tange às outras áreas, como saúde, educação, nem se fala. E pior ainda, quer dizer, para ser brasileiro aí, tem que se pagar um preço maior ou então ficar fazendo essa aventura de ir do outro lado, comprar até o limite que é permitido e voltar para o lado de cá. E o que é pior é que muitos brasileiros que moram nessa cidade gêmea vão trabalhar do outro lado. Portanto, muitas vezes sem previdência e dando mão de obra para o país vizinho e nós deixando de ter mão de obra. Então é um absurdo que essa realidade ainda exista. E o deputado Marco Maia teve a felicidade de apresentar esse projeto na Câmara, portanto já queimamos a etapa da Câmara, estamos aqui no Senado agora. E por coincidência, eu sou relator desse projeto na Comissão de Relações Exteriores e a senadora Ana Amélia, que aqui está presente, é relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, que são as duas comissões pelas quais o projeto vai tramitar. E se não houver nenhum recurso, é terminativo e vai para a sanção presidencial. Eu fico preocupado porque já vi um parecer da Receita Federal contrária ao projeto e querendo que várias emendas sejam incluídas de forma a que o projeto tenha que voltar para a Câmara e se preocupando, digamos, de cobrar um preço maior ainda dos brasileiros que vivem naquela região. Eu acho que quem vive ali, numa cidade gêmea de fronteira, ou pior ainda, nas que não são gêmeas, eles estão pagando já um preço muito alto por ser brasileiros, por estar lá e, inclusive, guarnecendo essas fronteiras. Então, eu queria... Ontem tivemos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, eu, a senadora Ana Amélia, quer dizer, os dois relatores aqui no Senado, mais um deputado estadual do Rio Grande do Sul, mais dois outros deputados também que estavam nos acompanhando. Conversamos com o deputado Marco Maia para que a gente possa fazer uma negociação com o Poder Executivo, e aí leia-se Receita Federal, Ministério da Fazenda, para que esse projeto seja aprovado como está. E se a presidente Dilma achar que deva vetar um ponto ou outro que seja no entender dos encarregados da área econômica prejudiciais ao país, que o faça. Mas eu não consigo entender realmente que país é este em que não há estímulo para que as pessoas vivam melhor justamente nas nossas fronteiras. Lá em Roraima, por exemplo, há um cinismo das autoridades brasileiras quando, por exemplo, não permitem que a própria Petrobras importe o combustível, quer dizer, a gasolina e o óleo diesel da Venezuela, e ela própria revenda em Roraima. Porque lá, do outro lado da fronteira, o litro de gasolina não chega a ser um centavo, 0,01 centavos, não chega a ser nem sequer 20 centavos um litro de gasolina. Com R$50, se abastece com R$50 se abastece um carro qualquer desses que tem cento e tantos litros de gasolina. Então, é inacreditável que a gente tenha tanto descaso, não se permite a importação do combustível, porque alega-se que a Petrobras pode perder. Imagine, senadora Vanessa, lá em Roraima, o consumo médio, vamos dizer que o consumo médio anual durante 5 anos, que significa isso para a Petrobras? Nada. Não chega a ser 1% ou menos de 1% do que ela vende no Brasil todo. No entanto, é proibida a importação. Não se permite a abertura de free shops. E o que é mais grave, nós tínhamos uma área de livre comércio lá em Pacaraima, que foi uma iniciativa do então presidente da República, José Sarney, e que foi tirada de Pacaraima e levada para Boa Vista. E permaneceu pelo menos uma, que eu, aproveitando a carona da mensagem do presidente Sarney, coloquei para Bonfim. Mas até hoje, na prática, não funciona. No entanto, do outro lado da cidade de Bonfim, em Letem, tem também todos os produtos, desde um tênis até outros produtos mais sofisticados, mais baratos, muitas vezes mais baratos do que lá no meu estado. Então, é muito importante esse projeto para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que lá vivem, para melhorar a economia familiar de cada pessoa e também para desenvolver o comércio, propiciando assim que haja mais geração de empregos e, portanto, consequentemente, haja um desenvolvimento mais adequado daquelas cidades que são vitais. No meu estado, Pacaraima fica de um lado e Santa Helena, na Venezuela, do outro. Bonfim fica de um lado e Letem, na Guiana, do outro. E assim, nós vamos dizer que, se esse projeto merecer a celeridade que eu espero merecer, o governo federal estará fazendo, através de uma iniciativa parlamentar, cujo autor na Câmara foi o deputado Marco Maia, que hoje é presidente da Câmara, nós teremos uma grande justiça sendo feita para com essas populações. Eu gostaria de aqui só nominar, senadora Vanessa Graziottin, que no Acre nós teremos 4 cidades beneficiadas. No Amazonas, 1 cidade. No Amapá, 1 cidade. No Mato Grosso do Sul, 4 cidades. No Paraná, 3 cidades. Em Rondônia, 1 cidade. Em Roraima, 2. E no Rio Grande do Sul, 10. Em Santa Catarina, 1, portanto, totalizando 28 cidades, que são atualmente cidades gêmeas. Então, eu gostaria, para não tomar mais tempo dos oradores que vão me suceder, de pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição não só desse mapa com as cidades gêmeas, como do parecer meu ao projeto, que já está pronto e que darei entrada hoje mesmo na Comissão de Relações Exteriores, e vou pedir ao presidente Collor que paute esse projeto das cidades gêmeas cujo parecer está concluído hoje e pretendo dar entrada hoje mesmo lá na Comissão de Relações Exteriores, sou o relator, assim como eu quero também que fique transcrito aqui, senador Collor, o parecer, a nota técnica da Receita Federal e também os contra-argumentos ao parecer da Receita Federal. Porque, eu repito, a Receita Federal tem que pensar que mais importante do que só taxar e cobrar é ver a parte social desses investimentos. Então, o que o país vai ganhar, de fato, ao beneficiar essas cidades é maior do que qualquer tipo de não querer fazer renúncia, segundo o termo técnico. Então, eu concluo pedindo a Vossa Excelência autorização da transcrição na íntegra dessas matérias que me referi.